Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Everton Borges, farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em gestão de assistência farmacêutica e estudioso dos impactos da assistência farmacêutica nos municípios. Integra o Grupo de Trabalho de Farmacêuticos no Sistema de Justiça do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre os impactos positivos da assistência farmacêutica na saúde da população e no planejamento financeiro dos municípios, quando prestada corretamente, e os impactos negativos quando a assistência é deficiente. Boa tarde, doutor Everton.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Prazer falar com você novamente.
O prazer é todo nosso, doutor Everton. Doutor Everton, a assistência farmacêutica é apenas uma distribuição de medicamentos ou é também o conjunto de serviços prestados pelos farmacêuticos e outros profissionais da saúde envolvidos com o medicamento?
Bom, nós podemos hoje, Artemisa e ouvintes, destacar duas ações que nós podemos envolver a assistência farmacêutica. Né? A primeira é a gestão da logística da assistência farmacêutica, que é colocar o medicamento à disposição da população nas farmácias públicas e também, de uma certa maneira, nas farmácias privadas. E a segunda questão é o cuidado com o paciente, o que nós falamos hoje da farmácia clínica. É o farmacêutico tornando o medicamento efetivo na resolução de problemas de saúde da população. Então, esses dois aspectos são os principais que envolvem a assistência farmacêutica.
O senhor poderia dar exemplo de como essa assistência seria, seria boa, né, para planejamento financeiro dos municípios? E, no caso, um exemplo do que seria negativo, né, se a assistência fosse prestada de forma inadequada, doutor?
Sim, hoje nós temos uma necessidade muito grande de reorganizarmos a assistência farmacêutica da maioria dos municípios brasileiros. Né? Nós sabemos que a assistência farmacêutica tem um enorme impacto no orçamento dos municípios, dos estados da União. A assistência farmacêutica para os municípios só perde por os recursos humanos, né? Os investimentos em recursos humanos. Então, o gestor público hoje ele tem que ter uma atenção muito grande, ele tem que desenvolver a qualificação da assistência farmacêutica para que a gente possa oferecer, de fato, aquilo que a população tem como direito. Para isso, é necessário um planejamento adequado de toda essa logística da assistência farmacêutica, que envolve desde a seleção dos medicamentos que serão oferecidos, da programação, da aquisição, do armazenamento, até a distribuição e a dispensação desses medicamentos. Né? Esse seria o aspecto da logística. E nós temos, depois da dispensação, depois que o medicamento está nas mãos do usuário, nós temos o que nós chamamos de cuidado com o paciente, quando o farmacêutico vai exercer esse papel da clínica farmacêutica, da farmácia clínica, do acompanhamento do paciente, né, de monitoramento do uso adequado, do uso racional, tornando esse medicamento, que tem um custo tão alto, realmente efetivo. Porque nós encontramos muitas vezes o gestor preocupado apenas em colocar o medicamento nas mãos do paciente. E esse paciente vai para sua casa sem as informações necessárias de uso e ele acaba ou abandonando o tratamento ou não aderindo ao tratamento e agravando o seu problema de saúde, retornando ao sistema com esse agravamento, gerando mais custos ao sistema de saúde também.
E o que, que o Conselho Federal de Farmácia sugere aos gestores, doutor, para que os municípios tenham uma boa assistência farmacêutica?
Bom, nós sabemos que o país passa por uma crise financeira, né? Nós temos dificuldades de financiamento da saúde como um todo. As demandas só aumentam e os recursos diminuem. Para isso, então, é necessário uma reorganização dessa assistência, um planejamento adequado. Esse é um ano-chave, esse é um ano que nós temos novos gestores assumindo a gestão da saúde dos municípios. Todos os municípios precisam desenvolver o plano municipal de saúde e, a partir desse plano, eles devem, então, buscar técnicos competentes, né? Devem ter farmacêuticos atuantes nessa área de planejamento, para que se possa, então, desenvolver metas, indicadores, projetos que visem essa readequação. O que seria essa readequação? É realmente colocar o número de farmácias públicas em um número suficiente e adequado para atender a população, e não tratar o medicamento como uma moeda política, espalhando os medicamentos em todos os cantos do município, onde não se tem controle, onde nós temos muitos medicamentos vencidos e acabamos tendo prejuízos e até descarte inadequado de medicamentos. Então, passa primeiro pela inserção de farmacêuticos nesses municípios, né? Nós temos alguns municípios que não têm nenhum farmacêutico atuante. Então, isso é primordial, que os municípios entendam que farmacêutico não é custo, farmacêutico é investimento. Nós temos vários estudos já demonstrando isso, né, que esse farmacêutico ou a equipe de farmacêuticos, quando tem condições de atuar no município, ela realiza esse trabalho de adequação das necessidades em cima daquilo que o município tem de recursos financeiros, né?
São poucos os municípios que têm um farmacêutico atuando nessa equipe de planejamento da saúde, doutor?
Nós temos, como eu falei, né, os farmacêuticos atuam na área de gestão e na área do cuidado ao paciente. Quando nós temos as farmácias públicas caracterizadas como tal, cada farmácia pública necessitaria de um farmacêutico responsável técnico. Esse é o papel dos conselhos regionais de farmácia, né, exigirem que essa legislação federal seja cumprida, que cada farmácia pública, assim como cada farmácia privada, já é exigida a presença de farmacêuticos em tempo integral. Mas como a gente sabe que a dificuldade é muito grande nos municípios, isso passa por uma reorganização. Nós podemos reorganizar, centralizar muitas das demandas de medicamentos para que a população possa realmente ter em farmácias adequadas aquilo que ela espera receber, né? Um planejamento de aquisição que não venha a faltar medicamentos. Para isso é necessário, então, termos, por exemplo, uma comissão de farmácia terapêutica que vai definir exatamente aquilo que aquela população necessita com relação aos medicamentos, né? De acordo com o perfil epidemiológico. Então passa por isso, uma equipe de farmacêuticos junto com os outros profissionais da saúde, planejando adequadamente aquilo que será oferecido pelo município.
Doutor, e quanto à população que está vivendo mais, né? A gente vê pessoas com mais idade, mas querendo uma qualidade de vida melhor, né? Tem pessoas vivendo mais, mas não querem viver sem qualidade, né? Então, qual o papel do medicamento e da responsabilidade, e a responsabilidade dos profissionais de saúde que ligam com os pacientes, que lidam, né, com os pacientes que fazem uso de medicamentos nesse contexto, nessas pessoas da terceira idade, né?
Exato, né? Então, esse é um fator bastante importante para ser considerado também dentro dos planos municipais de saúde. Como a nossa população está envelhecendo, né, com maior tempo aí de vida, maior número de anos, isso acarreta também uma necessidade dos serviços de saúde acompanharem esse envelhecimento da população. Consequentemente, o uso de medicamentos se torna maior. Nós temos muitos idosos utilizando aí muitos medicamentos diariamente. Então, como eu falei, a demanda só cresce. E esse fator do envelhecimento da população demanda mais recursos na área da saúde, principalmente na área de medicamentos. Agora, eu reforço mais uma vez, essa demanda de medicamentos ela tem que ser racional. Não basta colocar todos aqueles medicamentos nas mãos dos pacientes se eles não souberem como usá-los adequadamente. Então, nós precisamos ter o acompanhamento. Nós tivemos agora, nos últimos anos, um projeto do Ministério da Saúde, lá na capital do Paraná, em Curitiba, onde esses pacientes idosos com mais de 5 medicamentos prescritos, eles passam por consultas com farmacêuticos que então vão auxiliar, vão monitorar a utilização desse grande número de medicamentos por essa população específica, tornando de fato efetivo esse tratamento e resolvendo o problema de saúde. É isso que nós queremos, colocar o medicamento à disposição da população, mas que esse medicamento seja efetivo e resolva o problema de saúde.
Quer dizer que não é o que vem acontecendo de forma adequada, né? Vamos dizer assim.
Não é. Nós temos dois aspectos que nós podemos destacar. Primeiro, são aqueles pacientes que têm acesso aos medicamentos e não fazem uso adequado. Então, nós podemos, com os farmacêuticos trabalhando nessa parte da farmácia clínica, tornar efetivo esse tratamento, né? Então, o município investiu, uma quantia significativa para colocar aquele medicamento nas mãos do paciente. E esse paciente vai ser monitorado, vai ser acompanhado, vai ser ajustado com o farmacêutico e com os médicos prescritores e com toda a equipe para que esses medicamentos se tornem efetivos e resolvam os problemas. Um outro aspecto são aqueles pacientes que não têm acesso, ou seja, medicamentos que estão em falta, né? Então, muitos municípios estão desorganizados, não planejam adequadamente e vivem faltando medicamentos na farmácia pública. O que acarreta isso é o que nós chamamos de judicialização da saúde. A população tem a negativa na farmácia e ela recorre ao poder judiciário para obter seu direito. E aí nós estamos de frente de um fenômeno hoje chamado judicialização da saúde, por essa desorganização muitas vezes apresentada por alguns municípios. E isso também desestabiliza todo o sistema, porque o Poder Judiciário acaba retirando recursos, né, obrigando o município a comprar medicamentos, muitas vezes com valores acima do que poderia ser comprado por uma licitação, por exemplo, e isso também atrapalha muito a programação, a organização financeira dos municípios, né? Então, nós temos esse aspecto também para ser considerado dentro dos planos municipais de saúde, o fenômeno da judicialização.
É, e tudo tem que ser pensado do início ao fim, né, doutor? Porque não adianta, como o senhor falou, colocar o remédio na mão do paciente e ele não seja orientado de como tomar aquele remédio, porque muitas vezes o remédio é tomado de forma errada, ele deixa de ser o remédio e passa a ser um veneno, né?
Exatamente, né? Isso nós estamos falando. Então, até há pouco tempo, os gestores estavam preocupados apenas em colocar esse medicamento à disposição, né? O acesso. Mas nós, farmacêuticos, estamos insistindo muito, e hoje os gestores já estão compreendendo isso, que não basta ter acesso, não basta colocar nas mãos do paciente esse medicamento que foi tão caro para o sistema de saúde, ele tem que ser efetivo. E para ser efetivo, esse paciente tem que saber utilizar, ele tem que saber que estão sujeitos aos efeitos adversos, né, a alterações medicamentosas, a correções de dosagem. Muitas vezes o paciente recebe medicamento, no primeiro efeito adverso, a primeira dor de cabeça que ele associa ao medicamento, ele já para o tratamento. E não pode ser assim, ele tem que fazer ajustes, ele tem que estar sendo monitorado, ele tem que estar sendo controlado, né? E isso é feito por essas consultas farmacêuticas, e muitas vezes essas consultas farmacêuticas direcionam para uma nova prescrição médica, para uma nova dosagem, para um novo ajuste, fazendo com que resolva o problema do paciente, né? Nós temos muitos pacientes que estão lá na sua residência com vários medicamentos sobrando, porque retiraram do posto, usaram de forma inadequada, pararam, suspenderam o tratamento e estão lá agora com resíduos químicos lá, os medicamentos vencidos na sua residência. Então, é esse problema que nós queremos resolver com a logística adequada, com a programação adequada, mas também com o cuidado do paciente por parte dos farmacêuticos.
Ok. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e logo, logo estaremos conversando novamente aqui no Falando Francamente, tá certo?
Tá certo, eu agradeço o espaço e mais uma vez eu ressalto aí para os gestores públicos, né, a preocupação com o Plano Municipal de Saúde, prevendo então a inserção de farmacêuticos dentro do SUS, lembrando que farmacêutico não é custo, farmacêutico é investimento. E realmente isso é apresentado aí com os dados da assistência farmacêutica.
Obrigada, doutor. Um abração, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde para todos, muito obrigado.